Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Carol Gilberti por aqui com a gente em imagens, né, em som, vídeo. É, não tá dando pra sentir o perfume da Carol, não, mas tenho certeza que ela tá perfumada também, né, Carol? Bom dia pra você.
Bom dia, gente. Que maravilha, Bruno. Saudade de você. Já tem tempo que a gente não se fala, não se vê, né?
Verdade.
Não troca um papo. Bom dia, Lu e Murilo. Tudo bem aí?
Bom dia, ótimo.
Bom dia, Carol. Tudo bem e você?
Tudo. Garanto o cheiro bom, tá? O perfume hoje foi passado com muita cautela, justamente para poder tê-los aqui. Né, querendo ou não, a gente abre a casa, né, para vocês.
É isso aí, exatamente.
Olha, antes de mais nada, eu preciso dizer que bombou, tá? Fala daquele seu anjinho de quatro patas aí, bombou durante a nossa última live. Fez o maior sucesso.
Ah, que maravilha, vou passar um recado para o incrível Jack aqui, o destruidor, mas ele também ficou bem feliz, até latiu, ele latiu.
Foi,
o
né,
pai dele, né, o Maurício, que é o pai dele, ficou felicíssimo, com os olhinhos dele até brilharam. Ai, que coisa linda.
Todo orgulhoso do que filhão bom. Na tela.
E aí, Carol?
Ah, que bom.
Nós temos aí de
gente,
hoje, novidades.
Hoje temos uma convidada maravilhosa, veio falar um pouquinho sobre, bom, semana passada falamos sobre os filhos de quatro patas. Hoje a gente vai trazer um dado super interessante, que até para mim foi uma coisa surpreendente, porque na época que meus dois filhos nasceram, eu fui uma dessas pessoas que teve essa desinformação. A Lígia Conté, ela é fisioterapeuta e também especialista em reabilitação e desenvolvimento infantil, gente. Ela é uma pessoa, uma profissional, que vem trazendo aí conteúdos riquíssimos nas redes, sobre os mitos, né, que são vários, que envolvem aí o fato de colocar o bebê de bruço. Muitas vezes, pais e mães, né, eles estão bombardeados por informações, geralmente na gravidez, sobre o que comer, o que não comer, fazer exercícios, né, o que, que o bebê pode se beneficiar, né, de ao longo da gestação, para ter uma vida mais saudável, mas tem um gap entre quando esse neném nasce e esse desenvolvimento dessa criança que pode afetar depois lá na vida adulta, na vida idosa, que talvez essa falta de colocar, ou a coragem, ou a falta de informação de colocar os bebês de bruço. E ela trouxe um pouquinho pra gente os benefícios do porquê que isso é importante, de como que essas informações precisam ser mais propagadas, né, ter fontes certas e idôneas para falar sobre isso. E a Lígia é uma dessas. A gente trouxe aqui hoje um pouquinho do que ela trouxe para mim na entrevista. Vamos ouvir um pouquinho, Bruno?
Vamos lá.
Quando esse bebê nasce, a gente percebe que fica um grande gap aí, uma grande perda de informações no que diz respeito ao pós-nascimento. Então, tá bom, eu soube tudo sobre parto, eu soube tudo sobre as vitaminas e tudo que eu tinha que me cuidar ali durante a gravidez, mas aí meu bebê nasceu e eu não sei o que fazer, né? E a gente vê que, assim, da parte da pediatria, da puericultura, que é o acompanhamento que acontece ali mensalmente com o bebê, do ponto de vista médico, a gente tem sempre muita orientação se esse bebê tá crescendo, se ele tá ganhando peso, muito se fala sobre o sono, né? E pouco se fala sobre quem é esse bebê, o que ele deveria fazer do ponto de vista motor quando nasceu, em que momento a cabecinha dele tem que estar firme, em que posições eu posso colocá-lo, quais são os sinais de alerta de alterações que eu consigo perceber nos primeiros meses de vida, nos primeiros dias de vida do bebê. Então, a gente que estuda desenvolvimento motor, a gente sabe que muitas das questões de doenças e de alterações biomecânicas, que quando eu falo biomecânica quer dizer movimento, né? Que a gente passa hoje como adulto, né? Como jovens, como adultos, como idosos, elas poderiam ser facilmente evitadas nesse primeiro ano de vida. Então, existe uma falta de informação muito grande. Então, qualquer que seja a dúvida de uma família que acabou de receber esse bebê nos braços, com relação ao desenvolvimento, ela tem que ser sanada por um profissional habilitado, né? Porque o que se fala muito hoje, dentro dos consultórios de puericultura mesmo, e nas rodas de conversa, nos grupos de mães do WhatsApp, né, conselhos de avó e tudo isso, não são, muitas vezes, as opiniões que são embasadas cientificamente, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do bruços, o bruços é uma posição que ela tem que ser realizada no bebê desde o momento do nascimento. Se você for numa UTI neonatal, por exemplo, você vai ver muitos prematuros e muitas crianças com dificuldades que estão ali dentro da UTI sendo colocadas de barriguinha para baixo, porque essa posição é excelente em diferentes frentes. Então, é muito importante que os pais tenham esse conhecimento de que colocar o bebê de barriguinha para baixo desde o início dá para a gente um outro futuro, um outro cenário para esse bebê.
Esse tema, ele é sempre, né, Carol, sempre polêmico. Estava conversando aqui com a Lu enquanto a gente ouvia a sonora. Com meu filho, eu colocava de barriguinha para baixo, ele dormia em cima de mim de barriguinha para baixo. Era assim, né? Eu contava muito se ele estava bem, se sentindo confortável e dormindo tranquilo, né? Eu ia mais nessa linha aí, viu?
Bruno, mas ela me falou, eu perguntei isso para ela, porque eu também fiz meu flashback, uma retrospectiva do que eu fiz com os meus dois, né? E realmente eu comecei a entender que no chão a gente não colocava por conta de que teve um mito aí, e depois ela vai trazer isso na quinta-feira também, dessa campanha Back to Sleep, que foi lançada nos Estados Unidos lá em meados dos anos 90, que era para evitar justamente o sono noturno, né, a morte súbita que acontecia nas crianças, que era justamente para colocar as crianças de cabeça, de barriguinha para cima. Mas o que tem a questão de colocar de bruxo é ao longo do dia, enquanto a criança está desenvolvendo a questão motora dela, e que a gente foi condicionado de uma forma consumista a sempre ter um brinquedinho de ou que pula-pula ou que ele vai andando, e isso não são as melhores ferramentas para que essa criança desenvolva essas ou evite algum problema. Até mesmo, gente, uso de aparelho tá ligado a isso. Eu fiquei chocada. Na quinta-feira eu vou trazer um pouquinho mais, porque, Bruno, nós que fomos pais aí, né? A gente já passou por essa fase, mas a gente fica assim, meu Deus, olha, eu deveria ter feito isso, não fiz. Mas agora não é mais chorar o leite derramado, é a gente trazer essa informação importante para os papais aí, mamães que estão para receber uma criança e falar, olha, há sim muita informação, há muita fonte aí que a gente pode confiar. A Lígia é uma delas, e na quinta-feira eu vou trazer um pouquinho mais desses trechos que ela, né, falou comigo de muita importância. E, claro, já deixar o convite também para sábado e domingo o pessoal acompanhar a entrevista na íntegra, tá bom?
Combinado, Carol. Tema bastante importante, né? Muitos pais aí, mães de primeira viagem, vão com certeza adorar.
Concordo. Olha, gente, um grande beijo, excelente dia e semana para vocês e até quinta, viu?
Até quinta.
Até lá.
Valeu, Carol Gilberto, trazendo aí, como sempre, temas importantes, né, pra gente.
Sensacionais.